Olá, sou Francisco. Bem-vindo ao podcast 993. Hoje vou resumir e analisar o livro Ascensão e Reinado dos Mamíferos das Sombras dos Dinossauros até Nós. É uma obra de divulgação científica do paleontólogo Steve Brusat sobre a longa história evolutiva do grupo Al, qual pertencem seres humanos, cães, baleias e morcegos, em vez de tratar os mamíferos apenas como vencedores que ocuparam o espaço deixado pelos dinossauros. O livro acompanha uma linhagem muito mais antiga, cujos ancestrais enfrentaram mudanças geológicas, extinções em massa, aquecimentos globais e eras glaciais. Brusat articula registros fósseis à anatomia comparada, estudos genéticos e o trabalho cotidiano dos pesquisadores para explicar como hipóteses sobre espécies extintas são construídas e revisadas. A extinção dos dinossauros não aviários há cerca de 66 milhões de anos funciona como um ponto decisivo, mas não como explicação única para a diversificação posterior. Com linguagem acessível e foco em evidências, o autor reconstrói mundos perdidos e situa a humanidade como um ramo recente, contingente e vulnerável em uma árvore evolutiva muito mais ampla. Vou compartilhar os principais aprendizados deste livro. Primeiramente, a origem profunda dos mamíferos antes da era dos dinossauros. O livro evita iniciar a história dos mamíferos no momento em que eles se tornam grandes e numerosos. Brusat recua até os sinapsídeos, linhagem de vertebrados amniotas da qual os mamíferos descendem e que se separou cedo da linhagem dos répteis e das aves. Essa escolha é importante porque mostra que atributos hoje associados ao grupo, como dentição especializada, pelos, metabolismo elevado e uma articulação particular da mandíbula, não surgiram de uma vez nem obedeceram a um plano evolutivo. Eles apareceram gradualmente em diferentes linhagens ancestrais, em resposta a condições locais de sobrevivência e reprodução. A análise combate a leitura de que a evolução seria uma marcha inevitável em direção aos humanos ou aos mamíferos modernos. Muitos grupos antigos prosperaram em seus próprios ambientes e desapareceram apenas depois, o que não os torna fracassos evolutivos, ao apresentar essa origem fragmentada. O autor também esclarece por que o termo mamífero envolve um conjunto de características anatômicas e fisiológicas construído ao longo de milhões de anos. A grande contribuição desse departamento é substituir uma genealogia simplificada por uma história ramificada, cheia de experimentos biológicos, extinções e sobrevivências contingentes. Em segundo lugar, a coexistência com dinossauros e a importância da miniaturização, durante grande parte do Mesozoico. Os mamíferos coexistiram com dinossauros, mas em geral permaneceram pequenos. O livro trata essa condição não como uma simples inferioridade, mas como parte de uma estratégia ecológica moldada por competição, predação e disponibilidade de recursos. Animais de pequeno porte podiam explorar nichos noturnos, subterrâneos arbóreos ou especializados em insetos e sementes, reduzindo a exposição a grandes predadores. Brusat destaca que a história desse período inclui mais diversidade do que a antiga imagem de pequenos animais uniformes sugeria havia formas com dentes especializados, hábitos planadores e diferentes modos de alimentação. A miniaturização, portanto, não representa uma pausa na evolução, mas uma condição que favoreceu adaptações decisivas. O ponto central é que dinossauros e mamíferos não compunham uma relação unilateral de dominadores e dominados. Embora os dinossauros limitassem a expansão corporal de muitos mamíferos, estes ocupavam espaços ecológicos que também restringiam a presença de dinossauros pequenos. Essa perspectiva torna a coexistência mais dinâmica e corrige uma narrativa popular que reduz os ancestrais mamíferos a figurantes à espera de uma catástrofe. Sobreviver nas margens dos ecossistemas foi, nesse sentido, uma condição que preservou linhagens capazes de se diversificar posteriormente, em terceiro lugar. A extinção do fim do Cretáceo como abertura ecológica, não como destino garantido. O impacto do asteroide no fim do Cretáceo há aproximadamente 66 milhões de anos. É um marco indispensável do livro porque eliminou os dinossauros não aviários e transformou radicalmente os ecossistemas. Porém, Brusat não apresenta como uma coroação automática dos mamíferos. A catástrofe produziu incêndios e escurecimento atmosférico. colapso de cadeias alimentares e grande mortalidade, de modo que sobreviver exigiu características compatíveis com um ambiente devastado. Linhagens pequenas, flexíveis na alimentação e capazes de encontrar abrigo tiveram vantagens relativas, mas a recuperação foi desigual. A diversificação dos mamíferos ocorreu ao longo de milhões de anos. Enquanto ecossistemas inteiros se reorganizavam em nichos, antes ocupados por outros grupos se tornavam disponíveis. Esse mecanismo ajuda a compreender por que a evolução depende tanto de oportunidades ambientais quanto de heranças biológicas acumuladas. Os mamíferos já possuíam linhagens variadas antes do impacto, mas a extinção alterou os limites que condicionavam seu tamanho e sua distribuição. A obra ressalta, assim, que eventos extremos podem reorganizar a vida sem produzir resultados predeterminados. A predominância posterior dos mamíferos resulta da combinação entre sobrevivência, diversificação e circunstâncias históricas, e não de uma superioridade universal ou de um roteiro evolutivo inevitável, em quarto lugar da expansão terrestre à conquista do ar e dos oceanos. Após a reorganização dos ecossistemas, o livro acompanha a ocupação de modos de vida muito distintos por linhagens mamíferas. A diversidade resultante abrange grandes herbívoros terrestres, predadores, primatas, morcegos e cetáceos, revelando que o grupo não se define por um único tipo de corpo ou habitat. Um caso especialmente instrutivo é a transição dos ancestrais das baleias, mamíferos terrestres ligados aos ungulados de dedos pares, para formas progressivamente adaptadas à vida aquática. Mudanças em membros, audição, locomoção e reprodução permitem observar como a evolução transforma estruturas herdadas em novas soluções funcionais sem apagar totalmente suas origens. A história dos morcegos oferece outro contraste: o voo ativo exigiu modificações anatômicas próprias e abriu possibilidades ecológicas que outros mamíferos terrestres não possuíam. Ao reunir essas transformações, Brusat torna concreta a ideia de radiação adaptativa quando condições ambientais e variação hereditária permitem. Descendentes de ancestrais comuns podem ocupar nichos radicalmente diferentes. O autor também evita apresentar a diversidade como crescimento contínuo. Muitas linhagens foram eliminadas por oscilações climáticas, competição e crises ecológicas. A fauna atual é apenas uma parcela do que existiu, e sua variedade deve ser entendida como resultado provisório de uma árvore genealógica repetidamente podada por extinções. Por último, fósseis, DNA e a revisão contínua da árvore dos mamíferos. Um diferencial importante da obra é mostrar a paleontologia como prática de investigação, e não como um catálogo de animais desaparecidos. Brusat explica que fósseis podem informar tamanho, dieta, locomoção, parentesco e ambiente, mas raramente entregam uma narrativa completa por si mesmos. Crânios, dentes, ossos de membros, camadas geológicas e vestígios de antigas paisagens precisam ser comparados e interpretados. Para as linhagens vivas, dados de DNA acrescentam outra fonte de evidência, permitindo testar parentescos sugeridos pela anatomia. A combinação desses métodos é particularmente valiosa porque cada registro tem limites fósseis, são incompletos e desigualmente preservados, enquanto a genética não recupera diretamente espécies extintas sem descendentes vivos. O livro enfatiza que divergências entre evidências podem gerar debates produtivos e revisões de classificações. Isso impede que a evolução seja apresentada como conhecimento encerrado. A reconstrução da história mamífera depende de novas descobertas, de técnicas de imagem, de análises estatísticas e de comparações cada vez mais amplas para o leitor. A lição metodológica é tão relevante quanto os animais descritos, conclusões científicas robustas nascem da convergência de indícios independentes e permanecem abertas à correção, quando evidências melhores surgem. Em conclusão, Ascensão e Reinado dos Mamíferos é indicado para leitores interessados em evolução, paleontologia, história natural e nas origens profundas da humanidade, sem exigir formação prévia em biologia. Também é útil para estudantes que desejam compreender como fósseis e genética se complementam na reconstrução de parentescos e ecossistemas extintos. Seu principal benefício intelectual está em deslocar a humanidade do centro da narrativa humanos, aparecem como uma linhagem recente entre muitas outras. dependente de eventos ambientais e evolutivos que não foram orientados para nosso surgimento. Essa perspectiva favorece uma compreensão mais precisa de conceitos como extinção, adaptação, contingência e seleção natural. O livro também oferece um contexto relevante para pensar a crise climática contemporânea, não por fornecer previsões simples, mas por evidenciar que mudanças rápidas no ambiente podem reordenar ecossistemas e eliminar linhagens antes bem-sucedidas. Em comparação com obras de divulgação centradas exclusivamente em dinossauros ou em evolução humana, Bruzzati se destaca pela amplitude temporal e pela capacidade de conectar ancestrais remotos, mamíferos mesozoicos, megafauna extinta e espécies atuais em uma mesma estrutura explicativa. Sua abordagem não transforma a ciência em uma sequência de curiosidades, ela evidencia os métodos, as incertezas e as revisões que sustentam o conhecimento paleontológico. Assim, a obra combina panorama histórico amplo, rigor acessível e atenção ao processo científico que permite recuperar, ainda que parcialmente, os mundos perdidos dos mamíferos. Se você quiser apoiar Steve Bruzzati, você pode comprar o livro através do link da Amazon que disponibilizei na descrição do podcast. Depois de ler o livro, por favor, me diga o que achou e compartilhe seus pensamentos. Até mais!